A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o João Pedro.
E aí, galera, beleza?
Do Maratona de Sofá, Belge Barbosa.
Oi, galera.
E Rodrigo Truppel.
E
no programa de hoje aqui vamos falar sobre os animes que lançados aqui em 2021. Vamos falar aqui um pouquinho das nossas escolhas aqui, o que a gente está assistindo e as nossas primeiras impressões. Quando acabar a temporada aí, a gente vai falar também o que a gente achou, que se a gente dropou alguma coisa, se a gente consumiu mais alguma coisa que não está na nossa lista inicial agora. E bora lá. Bom, gente, vocês querem começar aí?
Eu vou aproveitar que vocês já me fizeram sofrer aqui, eu vou lançar um, então, de cara. Tinham várias coisas que eu tava esperando, várias, mentira, não tinham tanto, eu tinha mais continuação que eu tava esperando pra essa temporada de inverno, mas uma das novidades é o spin-off do Hataraku Saibou, que é o Hataraku Saibou Black, ou Cells at War Black, nesse caso. Que enquanto o Hataraku Saibou é um anime fofinho, coração, as células lá se esforçando ao máximo pra tomar conta do seu corpo, o Hataraku Saibou Black se passa no corpo de uma pessoa como eu e você, né, meu querido ouvinte? Uma pessoa estressada, uma pessoa, né, toma uns goró, tem uma gordura no fígado porque não come com aquela, daquele jeitinho saudável.
Eu gostei que a Bel já pré-julgou o ouvinte como uma pessoa não saudável, como...
Exatamente.
Uma pessoa alcoólatra.
Tá aqui,
amor, se o ouvinte for fitness, ele tá fazendo crossfit e não ouvindo Elementar. Eu só queria te dizer
olha aí.
Ok, mentira. Ele pode estar malhando enquanto ovo Elementar? Pode, com certeza.
Caraca.
Eu acho
olha só, provável. Eu sei que ninguém vai responder, mas, cara, se tiver um ouvinte fazendo que faz crossfit, manda aí pra eu esfregar na cara da Belza aí. Então aí.
É, por favor, isso, comenta, né? Lá nas redes sociais.
Fazer. Eu tô fazendo crossfit aqui ouvindo Elementar.
Inclusive eu tô ouvindo esse episódio de animes fazendo isso agora.
Tô aqui martelando um pneu de caminhão aqui.
Ai, que ótimo. Mas sim, então o Hataraku Saibou Black se passa no corpo de uma pessoa que tá submetida a várias adversidades, né?
Submete o corpo a várias adversidades, na verdade, né?
Pra galera que viu Osmose Jones, o filme do Osmose Jones, é isso, né?
Maravilhoso.
Meu Deus. O conhecimento oculto dessas pessoas me assusta.
Pô, isso é um clássico, cara.
É um clássico, é. Claramente foi inspirado em Osmose Jones, esse Cells at War.
Claramente, com certeza. Provavelmente eu escuramente não enxergo. Não conhecia, nunca ouvi falar em Osmose Jones. Estou aqui impactada com o nome. Vou procurar depois.
Joga aí no Google.
É assim, muito bom,
se tipo... Na memória afetiva. Eu não vou...
Tipo, trash...
Não, tem um filme e tem uma série animada, então... Mas...
Veja só o filme, esquece a série.
Ah, ouvi a série.
Olha aí.
Mas,
tá.
Enfim.
Deixa eu terminar a porra da sinopse, porque eu não posso dar spoiler, vai. Senão eu me desconcentro e falo que não pode. E aí, tipo assim, tecnicamente é a mesma série, né? Então são as mesmas células, você vai acompanhar, não as mesmas células, mas tipo assim, você vai acompanhar os mesmos tipos de células corporais. No entanto, Hataraku Saibou Black é a regra 63. Então os personagens que são homens em Hataraku Saibou são mulheres em Hataraku Saibou Black e o contrário. Então, tipo assim, em Hataraku Saibou, no normal, o glóbulo vermelho é uma menininha, fofinha, de cabelo. E aí, no Hataraku Saibou Black, já é um cara meio nerd, de óculos e tal. O glóbulo branco lá é, tipo, um cara meio mal-humorado, com uma faquinha. Cara, é uma gostosa peituda com a espada. Eu queria dizer que,
já
inicialmente, eu fiquei meio... Inicialmente eu fiquei, assim, meio conflitada com o lance de ser uma gostosa peituda. No entanto... As células T, são as células grandonas, né? Os glóbulos brancos mais fortões. Eles são todos homens e eles têm um decote no umbigo também. Então, tipo, tem umas gostosas peitudo e uns gostosos peitudo também. Eles objetificaram pros dois lados, finalmente, igualitarismo. Exatamente, é aquilo que o bissexual gosta. A gente vê os peitudos de um lado, as peitudas do outro, a gente só agradece. E aí, diferente de Hadrox Cyborg, tem uma coisa mais... tipo, fofinha, né? Bonitinha. Em Hadrox Cyborg Black... Hã?
Educativa.
Continua sendo educativa, isso não mudou. Mas, tipo assim, enquanto lá, tipo, é uma coisa mais cute, mais kawaii, K é, tipo, meio terror, meio... todo mundo vai se fuder, esse corpo vai morrer a qualquer momento, entendeu? Então, é, tipo, um desespero. Eu quero dar um pequeno spoiler. Como é que vocês não vão me deixar dar nenhum spoiler, velho? Ai, que sofrimento!
Pronto, não quero dar um pequeno spoiler, acaba aí, entra o próximo.
Pois é.
Já é Bells não aguentando.
Pois é.
Eu vou chorar.
A Bells não conseguiu 5 minutos sem dar um spoiler.
Eu não falei nada, vocês não deixaram, eu queria. Tem uma ereção no episódio, é isso, paz.
Mas agora uma pergunta, esse corpo dessa pessoa aí, que a gente tá vendo, é o quê? Uma pessoa, é no tempo atual? É isso?
Sim.
O primeiro também, né? Ou não? É.
Sim.
Caraca, dava pra super fazer um cell network medieval, tá ligado?
Caraca, ele não ia durar até 20 anos.
Tinha peste e morria.
Não, tipo assim, cortou o dedo, tétano, morreu.
Morreu.
Exato.
Acho melhor não. Acho melhor não.
Eu tenho uma boa vontade de ver esse anime aí. O Atila até já indicou muito pra quem quer estudar biologia ou ver alguma coisa de biologia. Já vi isso no Twitter, mas nunca parei pra ver. Acho a premissa dele fantástica.
Também não. Também
é
nunca,
muito legal, gente. É muito legal. A primeira temporada tá disponível. Talvez você goste do Black, porque não é a mesma pegada. A primeira temporada tá disponível na Netflix. Eu super recomendo. É extremamente educativo, é bem divertidinho. Esse já não é mais tão divertidinho assim, mas você que gosta de rir da desgraça alheia, com certeza também vai se divertir.
Agora, dá pra assistir o Black sem ter assistido outro?
Dá.
Não tem ligação, não.
A verdade é que seria legal se o personagem do Cell Network fizesse uma doação de alguma coisa pro outro e mostrasse esse crossover aí.
Ia ser legal.
Ia ser legal, no entanto, provavelmente as células transplantadas iriam morrer, mas ok, de boas. Beleza.
vamos manter na... Ah não, o Bells puxou o Black, não foi? Vou tentar puxar uma parada mais...
Querido ouvinte, você não sabe, mas o Truppel, ele tem um... Como é que chama isso? Ai, board não, como é que chama em português essa porra?
Quadro.
Um quadro branco com, tipo, uma listinha das coisas que ele tá vendo. É muito organizado pra mim.
Eu posso tirar foto depois e mostrar. Mas as coisas ainda estão em votação aqui em casa, porque eu moro com mais dois amigos e a gente vota o que é que a gente vai ver, o que é que a gente não vai ver. Tentando trazer uma coisa mais... também Não, tentando trazer uma coisa good vibes, um que eu gostei essa temporada, que a gente tá vendo, é Horimiya. É um romance, olha só. É um romancezinho bonitinho de uma menina que encontra um brother fora do colégio. E ele é fora do colégio uma pessoa completamente diferente da pessoa que ele é no colégio. Tipo, no colégio ele parece ser mó nerdão e tal. Só que na verdade ele só é um cara calado. Ele é burro, ele tira nota baixa. E ele tem tipo piercings e tatuagens pelo corpo e ninguém sabe.
Caraca, legal.
Legal. Eu coloquei na lista, mas ainda não assisti.
É bem legal, a animação é fofinha. Tipo assim, a animação é bem feitinha. E é bem bonitinho, saca? Tipo, os episódios que eu vi até agora foram bem legais. Eu gostei bastante.
Eu botei na lista, mas eu desisti porque é anime de romance. Eu nunca consigo ver anime de romance, é incrível. Eu tô pra ver Kaguya-sama até hoje.
Ah, não, Kaguya-sama.
E olha que foi, tipo, assim, muita dificuldade.
Mas eu não vou entrar em detalhe.
Você não gosta ou você gosta? Desculpa.
Kaguya, eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de ver.
Todo mundo fala muito bem. Eu nunca consegui.
Cara, dessa atual temporada que tá chegando aí, só tem um novo que eu comecei a acompanhar. O resto é tudo continuação. Já tava parado o tempo. Que é o Soul I Am Spider. Soul What? Isekai. Então é aquela merda. Você morre no mundo normal e vai parar num mundo totalmente diferente. Ele chega a ser um pouco similar com o Slime. Mas nem tanto. Ele é bem acelerado. Se alguém quiser assistir, tem que prestar bastante atenção nas coisas. Ele é bem correndo. Mas é divertidozinho. Isso já tá direto no nome, então eu posso falar, a protagonista, ela morre, ela reencarna num outro mundo como uma aranha. E aí a gente vai ver o percorrer da vida dela, ela evoluindo o plano de nível. Tem bem uma temática videogame também, usando pontos e habilidades. É bem legalzinho. Mas como todo Isekai, tem aquelas loucuras.
Eu só tinha vontade
de começar com o fato que a pessoa reencarnou sendo uma aranha, né?
Assim, isso eu acho que eu posso falar que não chega a ser tanto como um spoiler, mas é um grupo de pessoas que morreram e reencarnaram num outro mundo. Eles eram todos conhecidos assim, e calhou de alguns deles não reencarnarem humanos, principalmente a protagonista. Ela reencarna numa aranha. É tipo assim, em contraponto, você tem lá a galera reencarnando em pessoas normais, acordando em cidade, etc. Ela acorda no meio de uma caverna com milhões de aranhas nascendo juntas.
Soa nojento.
É, eu já vi várias vezes na propaganda da Crunchyroll na minha timeline, só que eu não...
Ele é fofinho, assim, principalmente o design da aranha, da protagonista, é bem diferenciado dos restos dos monstros. A dubladora tem uma voz muito cativante também, então tá legal, tá indo no terceiro episódio, tô gostando.
Eu só tive vontade de ver esse anime porque eu moro com o Ranieri, que tem fobia à aranha, e aí eu fiquei com vontade de ver.
Nossa, você é um filho da puta mesmo, cara.
Pessoa ruim, né, velho?
Mas aí eu não fiz isso com ele, tá vendo? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim.
Cara, um dos poucos aí que são estreia que eu tô assistindo dessa temporada, que eu, obviamente, cara, o que tem de anime de esporte eu tô assistindo, então um deles, assim, é o 2.43, que é um anime de vôlei, tem muita, muita pegada do hype. Primeiro, o personagem principal parece o Tsuki. Logo de cara, assim, tu olha, tu vê, caraca, o anime do Tsu. E é sobre um cara, eram dois garotos lá que moravam na cidade pequena, eles se separam, aí ele vai jogar vôlei lá, ele é um jogador, um bom jogador, ele é levantador, um bom jogador, só que ficou mal visto no time porque ele cobrava muito o jogador, muito os companheiros de time, inclusive um quase se suicidou. Aí ele volta pra cidade natal, tem essa relação com esses personagens ali no finalzinho do ensino fundamental. Aí eles vão e eles estão indo pro ensino médio agora. Cara, eu assisti dois episódios assim, tô gostando. Pô, três episódios que já saiu. Eu tô gostando, gostei da animação, assim. E tá ocupando o espaço que o Haikyuu deixou, assim. Eu tô achando legal. Então, assim, pra quem, por acaso, viu o Haikyuu aí, quiser ver um outro anime de vôlei aí, fica a recomendação aí. Tá legal, tá bacana, por enquanto. Mas, assim, não é Haikyuu, né? Então...
Não, nem de longe. É aquilo do... É parecido, mas é muito diferente.
É. Tem animação, assim, é bem diferente e tal. Não é tão fluida quanto o Haikyuu.
Aham.
Eu achei bonita, mas, assim, ela tá abaixo do Haikyuu, né? Eu não sei qual é o estúdio, mas, assim, não é estúdio G, então...
David Production.
Mas é bacana, assim. Eu tô gostando. Vai ser um dos que eu vou acompanhar até o final.
Esse é o David Production?
Isso.
Então é falta de dinheiro mesmo, o pessoal não quis apostar tanto na primeira temporada. Porque a David Product faz umas animações legais.
É.
É, nem é tão ruim, não. Não é assim, né? Pô, não tá ruim, não, mas não é nível Haikyuu, assim.
A animação de Haikyuu é muito boa. Na verdade, não é nem tipo assim, que é um demérito do 2.43, sabe? É tipo, é porque a animação de Haikyuu é muito boa.
É, não, se, por exemplo, se você estiver ouvindo aí, viu Haikyuu, assim, não espere, assim, é Haikyuu, né? Abaixa um pouco a expectativa pra assistir, assim.
Mas será que não foi porque o Haikyuu, ele já veio pra anime já com uma fama bem grande, né? Então acho que, sim, a galera já deu uma apostada mais alta na qualidade da animação.
Se bem que na última temporada teve uns episódios ali com umas animação bem cagada no Haikyuu.
Aí eu acho que tem culpa, tipo, Covid, etc, mais do que qualquer coisa.
Aham.
Porque você vê que foi bem pontual, não foram em todos os episódios os problemas. E o Production ID é um estúdio muito bom, né? Eles fazem um trabalho super legal, principalmente com anime de esporte. Que é uma coisa meio que eles se destacam por fazer. Eu gosto bastante da animação deles, mas em alguns pontos dessa temporada deixou meio a desejar, principalmente na segunda parte, e é por isso que eu acho que foi muito mais força do Covid do que qualquer outra coisa. Sobre o 2.43, o primeiro episódio eu assisti, eu não gostei. E aí eu fiquei assim, talvez seja porque eu tô olhando isso aqui esperando que seja o Haikyuu, não vai ser, né? Tem um problema, tipo, quando você assiste algo que você gosta muito numa linha, você acaba meio que esperando, né? Colocando suas expectativas sobre outras produções que tenham, tipo, a mesma linha. Então, quando eu fui assistir, eu ainda fui assim, sabe? Tipo, mas nada vai chegar perto do meu anime de esporte favorito. Não vai. Claro, obviamente que não. Meio que bateu também quando eu fui assistir Corona Basket. Mas, tipo, Kuroro é mais antigo. Ainda é do mesmo estúdio e tal, mas é mais antigo. É uma pegada completamente diferente e tal. Mas ainda me deixou, tipo, mais ambientada do que o 2.43. Aí eu assisti o segundo episódio e eu continuei sem gostar. Eu assisti o terceiro e eu continuo sem gostar, mas a gente vai chegar lá. Eu tô aí pra ver, eu vou dropar um anime de esporte daqui pro fim dessa temporada, pode ter certeza. Mas talvez seja ele, talvez não seja.
É, eu gostei porque, assim, pelo menos, assim, a princípio, nesses três episódios, tem mostrado mais, assim, um slice of life do que muita partida, né? Por enquanto. Eu acho que tem parada, assim, pra definir os personagens e tal. Coisa que no Haikyuu foi, sim, muito rápido,
desenvolver,
né?
Desenvolver personagem.
Tá desenvolvendo, assim, que no Haikyuu, assim, desenvolve do jogo.
É, esse é o lance. O jeito que eles escolheram de fazer esse desenvolvimento de personagem é justamente durante as partidas. Tipo, no meio da partida tem um flashback. Você que se foda, sacou? Assiste aí o flashback do guri pequeno e seja feliz.
Então, é aquilo, no 243 já vai, é mais, assim, o padrão, vamos dizer assim. Então, eu gosto, assim, eu gosto. É clichê, mas é aquele clichê que, sabe, pra mim funciona. Então, assim, eu com certeza vou assistir até o final.
Inclusive, eu vou deixar o outro anime de esporte, que eu também tô vendo que o Diego tá vendo pro Diego. E vou falar de Tenshin Suzou Design Boo.
Ah, não. Começou o roubo. Quem trouxe esse foi ele. Não. Próximo. Fala alguém aí.
Você na lista seu pai, e é um anime que o Rodrigo falou que ele me indicou, entendeu? Mas eu não me recordo, então foda-se.
É muito minha fã, vai tomar no cu.
Morra aí, agora, Jojo. O anime basicamente consiste na seguinte perspectiva, tipo, existe um departamento de design de animais no paraíso, né? E esses designers, eles criam uma variedade de animais diariamente, né? Tipo, com pedidos malucos feitos por Deus. Então, tipo assim, Kami-sama vira e fala, eu quero um cavalo que voa, se foda, faça aí. Aí você entrega um cavalo que voa, ele fala, não queria um cavalo. Faça alguma coisa diferente, mas um cavalo. Tipo, e a pessoa entrega um morcego e fala, ok, o morcego tem cara de cavalo. Entendeu? Eu não entendi, mas eu tô gostando.
Agora me vem a pergunta primordial. Ele pediu o Anitorrinco?
Porra, Diego, uma puta pergunta, cacete.
Era a sua pergunta também?
Era.
Até o terceiro episódio não teve o Anitorrinco, mas assim, é questão de tempo, tá?
De hoje também não teve, não, inclusive. Eu já assisti o de hoje. É, não teve o Anitorrinco. No entanto, a gente ganhou de cara. Vou dar spoiler na sua cabeça, foda-se. A gente ganhou de cara o panda e a zebra. Se vira aí pra entender a ligação, mas é isso.
Tá bom, eu vou assistir.
Só é muito coisa, didático meu, também.
Não há um departamento de anjos. Só tem um anjo naquele departamento, que é o, entre aspas, principal. Porque a ideia é que...
Esse que é o como é o nome dele? Tenshi?
Eu não lembro, não. Mas
é assim, o nosso anime é Tenshi, ele é o principal.
Saco cheio de ficar fazendo animal. Ele achou tedioso. E aí ele terceirizou a produção dos animais pra aquele grupo.
A explicação do anime é literalmente essa, gente. Eu achei incrível. Assim, no sétimo dia, Deus não descansou. Ele pensou, foda-se essa merda, faz meu trabalho aí por mim, tá? Eu achei sensacional, velho. A pessoa parar pra te dizer exatamente isso, em outras palavras. Mas exatamente isso. Assim, cansei de fazer meu trabalho, trabalhei vocês. Muito legal, é muito didático, é super engraçadinho. A abertura é muito boa, a melhor abertura da temporada pra mim até agora. Super felizinha, gostosinha. Eu me diverti pra... Eu peguei pra ver muito sem compromisso, assim. Poxa, não tem... Tá faltando uns anime aqui na minha lista. Deixa eu ver esse negócio. Me poquei de rir.
Porra, segue minha
conta. De novo, eu não me recordo de você ter me indicado. Caralho, nenhum, sai daqui.
Ela gosta de afirmar, né?
Eu não lembro, a vida é assim. E eu tenho uma ótima memória. É esse o problema, Zagô? Se minha memória fosse ruim, tipo o Fernando, beleza! Eu não ia achar ruim dele estar falando, mas minha memória realmente é muito boa. E aí, assim, além, tipo, de super engraçadinho, super didático, tem uns personagens bem diversificados, tipo, nenhum personagem parece com outro, eles são, tipo, super... Cada um deles atua numa área em específico. Tipo, do nada tem um cara que ele cria os animais que ele quer comer. Sim, literalmente isso. Ele cria animais pensando, ah, não, esse daqui vai ser gostoso a carne, é esse aqui que eu vou criar. Criou, e aí, do nada, quando o anjo recebe a palavra de Deus, é, tipo... Deus falou! E aí você recebe, obviamente, a sua aceitação ou rejeição do pedido. Usualmente é aceitação. Quando é rejeição é muito engraçado.
É, repete o nome do anime.
É Tenchi Sozo Design Buu. Ou em inglês, Heaven's Design Team.
Só uma coisa, tem... O anime ele é bem infantilzão, assim. Ele é bem mirado pra crianças, apesar de ele ser engraçado. Mas ele tem uma parte que eu fico falando que é muito humor adulto. Que é... Todo mundo que já trabalhou em empresa conhece aquele cara que fez uma coisa boa na vida e ele passa...
Perfeito.
20 anos se gabando daquela uma coisa boa que ele fez. Esse anime é o cara que fez o cavalo, tá ligado? Ele passa a vida inteira enchendo o saco com a porra do cavalo que ele fez. E você fica meio tipo, enfia no cu esse cavalo, seu bosta. Você
já sabe quem criou a zebra, né?
Eu vou assistir isso aí também. Vou botar na minha lista.
Eu queria dizer que, inclusive, eu descobri que o Koala tem dois pênis por causa desse anime. É isso.
Eu
não sabia dessa informação, eu não me lembrava.
É o que, rapaz?
O Koala tem dois pintos, véi.
E come cocô.
E come cocô, véi. Tipo, tem umas paradas assim. Você fica sabendo e fala: não, mentira essa porra. É mentira essa porra. É um fato muito, muito maluco. Aí depois você vai no Google e é verdade. É isso mesmo. O Koala tem dois pinos.
Caralho.
Diego tem um Azumani nesse anime, inclusive. Quando você bater o olho nele, você vai perceber.
É, um que eu tô gostando bastante dessa temporada é Mushoku Tensei, que é Jobless Reincarnation. Que a ideia é... Ele é um isekaizão, um padrão de pessoa morreu e foi parar em outro mundo. Só que qual é o tema dele? É que você vai acompanhar o crescimento dele. Então, assim, os primeiros episódios, você tá acompanhando ele como criança, aprendendo coisas básicas sobre aquele mundo. Do tipo, ele chega no mundo e tem os adultos falando a língua daquele mundo. Ele não tá entendendo porra nenhuma do que os adultos estão falando. Porque os adultos estão falando não em japonês, tá ligado? E ele fica, o que vocês estão falando, gente? Então ele tem que aprender uma língua, a língua daquele lugar. Ele começa a aprender como aquele mundo funciona. É bem legal, assim, tipo, ver os aprendizados do zero dele, sabe?
Mas isso é comédia? Mais comédia? Como é?
Não, ele é mais de ação do que de comédia. Ele tem bastante comédia. É, inclusive, ele tem aquela velha comédia muito engraçada japonesa de Eti, tá ligado? Que a gente ri muito, pra não dizer o contrário. Mas a parte de ação é muito boa.
Cara, como eu falei, que eu só tô acompanhando um, que é novo pra mim, o resto é continuação. O que eu vou mandar agora é o Dr. Stone, que tá vindo pra um dos melhores arcos pra mim, do mangá. Dr. Stone, tipo, surgiu, tipo, eu conheci pelo anime, o mangá já sabia da existência, mas nunca parei pra ver. Quando veio o anime, tipo assim, bateu o primeiro episódio, eu falei, caraca, isso é muito bom. E comecei a consumir o mangá atrás, e tô com grandes expectativas, porque a animação dele é muito boa. O pessoal tá dublando agora, eu até tô esperando pegar, terminar tudo pra poder assistir com meu afilhado dublado mesmo. Porque, porra, o anime fala de tudo, cara, te ensina a fazer um milhão de coisas.
Eu só achei meio inconsequente, sério mesmo, de ter ensinado a fazer pólvora, cara.
Cara, eu não sei, eu sou burro, então eu não sei até que nível eles ensinaram.
Tá certo. Pelo que eu vi, agora tá certinho. Eles poderiam ter errado um ingrediente ali qualquer. Puta do aviso, ó, a gente vai colocar um ingrediente aqui fictício pra não ensinar a fazer pólvora, tá ligado?
Ou então falar, tipo, não existe. A gente passou tantos mil anos dormindo que não existe mais tal ingrediente, tem que substituir por outro. Então, eu acho que erraram um pouco nisso aí.
Mas enfim, mas é, essa parte da série, assim, a criação das paradas é muito maneiro.
E ele tá me surpreendendo a cada capítulo no mangá. Ele tá, tipo, nos animes. Já fazia tempo que eu não vi um anime assim tão bom, assim, que te prende em cada detalhe mesmo.
Por enquanto, assim, eu tenho um pouco das minhas críticas à primeira temporada. O arco do torneio eu achei meio arrastado.
Do torneio de luta?
É.
Ah, ele é porque ele tem que dar um... tem que fazer uma justificativa, então eles criaram...
Eu achei um pouco arrastado essa parada. Tanto que eu vou ser sincero, eu pulei alguns episódios ali e...
É, mas tu não se perde muito não, ele sempre tem uma meio que uma retrospectiva sempre em tudo, aí dá pra acompanhar legal.
Eu achei essa parte meio chatinha, mas toda a premissa da série eu acho muito maneiro, assim. Eu gosto muito do personagem lá sem cu. Sem cu, vai ser... eu me incomodo muito o cabelo dele de aipo, mas...
Ah, sim.
Cabelo de protagonista. Tem que ter.
Tem que ser diferente.
A raiva do cabelo dele é que o pai dele tem aquele cabelo que só a família dele deve ter e ele é adotado. Que tá assim. Não é adotado. Não é, não. Não é adotado, não, gente. Ele é filho desse cara. Esse cara só queria alguma forma de poder não assumir no futuro. E isso que ele é adotado, mas é dele, tá? Não tem como.
Pintou o cabelo do moleque pra sempre, né? O problema é que tinta é essa permanente para todo sempre.
Deu uma zoada nele. Botou coraipo e ficou assim. Dr. Stone vale muito a pena assistir. Quem não
eu gosto
aí,
muito né? Porque espalha a palavra do positivismo pro mundo e o mundo precisa de mais
sim.
Positivismo. Positivismo não é positividade, tá? Positivismo é que a ciência é uma parada superior.
Sim, é muito maneiro. É, bom, mais um dos aqui que eu tô assistindo. Eu vou puxar primeiro os meus animes de esporte aí da temporada. Um que eu tô gostando muito. Pô, primeiro, Estúdio Bones. Pra mim, já começou bem. Pra mim, é a melhor abertura e melhor encerramento que tem dos animes que eu tô vendo. Que é o Skate The Infinity. Tem uma meio que uma sociedade, meio que uma galera ali, uma sociedade meio secreta, assim, de que participa de competições ali de um meio underground, assim, de downhill e tal. Aí aparece um cara que veio do Canadá, começa a se interessar pelo skate, né? Porque ele andava de snowboard e tal. Então tem todo esse circuito ali. O protagonista lá tá ensinando esse cara, esse novato a andar de skate e tal. Cara, eu tô gostando, cara. Gostei muito do visual, assim. Mandei as imagens pra Bel, né?
Bonito, uns personagens bonitos, Studio Bones. Absurdo.
E o nome do cara, o nome de um personagem é Cherry Blossom, cara. Que nome maravilhoso.
O cara do cabelo rosa?
É, o nome dele é Cherry Blossom. Ah,
perfeito. Conceito e aclamação.
Foi falando, isso me lembrou muito um anime barra mangá antigo, que é o iGear, que é de uma galera que tem uns patins motorizados, tipo, você tá com uma Ferrari no teu pé, pisando na parede e tudo, que é muito maneiro. Pelo menos o resumo que tu deu me lembrou bastante, assim, essa premissa aí, o pessoal fazer competição, etc.
Sim, tem essa pegada, assim, tanto que tem esse Cherry Blossom, por exemplo, ele usa um skate todo tecnológico e tal, né, com inteligência artificial, vai fazendo todas as coordenadas pra ele e tal. Cara, é aquilo, é o clichê, pra mim, assim, eu gosto, cara, é o clichê que me atende, assim. E eu achei, a animação tá muito bonita, muito bem feita, cara.
É Studio Bond, então...
Pô, pode, e isso aí não tem como falar que não é animação, não é bonita, assim, tá muito maneiro. Tem, acho que até o momento dessa gravação tem, acho que teve 3 episódios, mas eu só vi 2 ainda. É o padrão de anime de esporte, cara. Cara, foi esporte, eu sempre vou assistir, não tem jeito.
Tamo nessa, né? É isso aí mesmo que a gente quer. Anime de esporte, tamo aqui. E essa temporada tem alguns, né? Tem bastante até.
É, teve bastante até, né? Teve bastante essa temporada. E tá pra sair mais alguns que... né, que em né, 2021 aí, não sei quando, né, por exemplo, a continuação do Megalobox, finalmente.
Porra, sim.
Sim, eu vi a notícia hoje, foi ontem, eu acho.
Eu vi hoje, quando o Diego mandou lá no grupo.
Então, já tem aí, já temos aí o melhor anime de 2021, um beijo pro Totoro.
Mas, sinceramente, eu achava que não precisava de uma continuação, mas vamos acompanhar, né.
É, não precisa, ele fecha a história. Aham, fechou direitinho, também realmente não precisava não, mas me dê. Me dê, papai.
É aqui, ó. Precisa não, mas que eu quero, com certeza. Como eu falei que ia deixar os de esporte pra você, eu vou falar de Urasekai Piknik, que é... Esse sim, o Trupa me indicou, né? Ele falou, oi, tem aí um negócio de um anime Yuri, assista aí esse negócio. Eu falei, presta, ele falou, eu fui lá assistir. Até agora eu não tô entendendo nada, mas os 3 episódios que saíram são ótimos.
Não entendi, mas tô compreendendo.
Exatamente, é tipo assim, foi eu a temporada de Dororredor todinha, né? Entendi alguma coisa? Não, mas eu gostei bastante.
Eu tô assim também, até agora. E com outro que eu vou falar, que eu acho que o Trupe vai falar aí, que eu tô me...
É, o plot seria assim, tipo uma guria chamada Toriko Nishika, ela passa pro mundo do outro lado. Então, tipo assim, quando começa o anime, você não sabe que existe, tecnicamente, se você não leu nenhuma descrição, foi na cara dura como eu, só tipo assim, ah não, tem um anime de Yuri, vamos lá assistir. Yuri, pra quem não sabe, né, caso tenha essa pessoa aí ouvindo o podcast no momento, Yuri são animes que descrevem romances entre garotos. O Bom e Velho GL, Girls Love, é isso. Começa o anime, a guria tá num lago, prestes a submergir, prestes a se afogar, real oficial, tendo um pensamento 100%, vou morrer aqui, é tipo 5 segundos no anime, véi. A menina começa com os pensamentos de morte, assim, e você faz, que delícia, onde foi que eu vim me meter? E aí, obviamente, a protagonista, né, ela não pode morrer de cara, ou pelo menos se ela morrer, ela tem que voltar. E aí você percebe, você acaba descobrindo que existe um outro mundo, que ela está nesse outro mundo no momento, e que a parceira dela, Soral, salva ela. E aí elas conversam um pouco, tem, digamos assim, um entendimento básico do que é aquele outro mundo. Você vê ela saindo, entrando em porta, saindo em porta, passando do mundo real pro mundo, esse outro mundo. E a Soral vira pra ela e fala, olha só, tá ligado naquele negocinho que caiu quando a gente derrotou o monstro? Eu tenho um comprador, você quer trabalhar nesse contrabando comigo? Ela fala, só se for agora. E a história se resolve aí. Elas estão indo pro outro mundo, catar uns negócios, elas não sabem exatamente o que elas estão fazendo. A menina não sabe por que ela tá indo. Ninguém sabe muita coisa. Eu também não. De passagem. Mas é isso. A animação é super bonita. Até o momento já tem 3 episódios lançados, né? É de um estúdio que eu não conhecia, ou pelo menos eu não me lembro agora. É Linden Filmes e Felix Film. Não me lembro de nada que eles tenham feito, né? Mas a animação é bem bonita aí. Pra quem me conhece, sabe, eu sou uma vadia por qualquer animação bonita. As personagens com os olhos coloridos. Tem heterofobia nos olhos, né? Então tem o bom e velho personagem com olho de cada cor.
É heterofobia mesmo?
Heterofobia.
É heterofobia. Cromia, a piada é homofobia no olho. Só como eu não gosto muito desse negócio, eu prefiro ser heterofóbica, tá ligado? Ela tem heterofobia no olho. Até agora parece bem bonitinho. Eu acho que vai ter sofrimento, porque anime Yuri sempre tem dor e sofrimento e desgraça. Mas eu já tô preparada. Afinal, de novo, nos 5 segundos, primeiros segundos da porra do anime, a menina tá lá com os pensamentos suicidas de que se ela morrer agora, ninguém vai se lembrar dela. Pesada, vão sabendo.
Geralmente é o que a gente tem numa crise de ansiedade. Fica aí, conversando.
Né? Então.
Aí, falando em heterocromia e não entender nada, o anime que eu tô apostando em assistir pra ser o melhor da season é o Wonder Egg. Wonder Egg Priority.
Cara, eu também tô apostando aí que vai ser o melhor anime de 2021, cara. Também tô.
2021 você tá de sacanagem.
Tem um ano inteiro, miserável. Pelo amor de Deus.
Vocês entenderam. 2021, parte 1.
Ele tem muitos animes aí que o Diego já falou 3 animes.
Né? Ele me mandou uma mensagem falando exatamente isso. Eu, tipo, não, esse aqui é o anime de 2021. Eu pensei, querido... É janeiro, porra.
É isso aí. É hype, meu filho, é hype, é anime. Mas diga aí, trupe, o que você achou aí?
É isso, ele é muito melhor se você ver sem saber de porra nenhuma. Tudo que você tem que saber é que a animação é linda. A animação é linda de morrer. A principal tem a heterocromia, e isso é parte relevante da história. Inclusive, eu agradeço muito por terem colocado a heterocromia que eu consigo ver dessa vez. Porque até hoje eu tenho trauma de Kanata no Astra. Ah, ninguém entendeu, eu sou daltônico e Kanata no Astra tinha um personagem com heterocromia que eu não percebi. E eu tava vendo que o Vinieri que também é daltônico. Então, nenhum dos dois percebeu que o personagem tinha heterocromia.
Era uma jogada muito sutil, gente. Tipo assim, quando ele falou, eu já tava, porque a gente já teve essa conversa, eu já perguntei 1 milhão de coisas pra ele, como é que é, etc. Mas agora que ele falou, todo mundo ficou calado. Eu falei, ninguém entendeu.
Mas sim. Ah, é isso, o quanto menos você souber sobre esse anime, é melhor. Uma das coisas interessantes de saber é, eu sempre gosto muito de ver animes originais, tipo, não tem fonte esse anime, então não é tirado de um mangá, você não tem pra onde correr entre um episódio e outro, você não vai ter pra onde correr quando acabar o anime, é aquela história ali, só aquela história ali, o cara vai ter que tirar da bunda o começo, o meio e o fim, e não vai ter mais nada sobre isso, tá ligado? Isso é uma coisa que eu gosto muito de ver em animes, e o fato desse anime ser assim me agradou bastante.
Eu gostei também. Fiquei numa vibe dororredora, assim. Falei, cara, o que tá acontecendo? Eu vi só o primeiro episódio ainda.
Ah, então. No segundo episódio você começa a entender muito melhor o que é que tá acontecendo e o que então... é que não tá acontecendo.
Ah, que bom.
Mas o primeiro episódio é muito. Você termina e você fica. Quê? que aconteceu aqui? O que, que eu vi? Que porra é essa? Parece o final de Lain, tá ligado?
Qual é o estúdio, Tuba?
Cloverworks.
Ok, já entendi o nível da beleza, então.
Ah, eu também gosto muito da paleta de cor que eles escolheram pra esse anime. Porque eles escolheram um amarelo muito legal pro personagem principal. É um amarelo bonitão. E ela é a única coisa amarela, assim, no anime, saca? Então ela fica bem destacada, bem legal. A maneira que o anime decidiu trabalhar a paleta de cor.
Ah, eu tô vendo imagens aqui. O cabelo dela é azul, que linda.
É.
Oh, que bonito.
É, e o estúdio tá com 3 animes dessa temporada, né? O Fazendinha.
Sim.
O Horomia.
Fazendinha!
Elas vão entender agora.
Eu não peguei pra pagar de orelha. Qual é o Fazendinha?
É o Promised Neverland.
Ah, ok.
Véi, demorou um minuto pra cair aqui, porque, primeiro, Fazendinha. Ok, Fazendinha. E aí eu me lembrei que a Netflix colocou The Promised Neverland. Quando você pesquisa por churrasco, aparece The Promised Neverland. É tudo que eu queria falar pra vocês.
Maravilhoso.
Errado ela não tá, né?
Não menti em momento nenhum.
Esse estúdio vai vir com bastante coisa esse ano, né? E ainda tem um pra sair em abril, né?
O Horimiya, que você também tá assistindo, também é de lá, né? Acabei de ver aqui.
E é muito bem feitinho, assim, a animação. Ah, inclusive, é muito bem feito pra uma comédia romântica. Normalmente, a galera pega mais leve em comédia romântica. E o Horimiya tá bem animadinho.
Continuando aí a saga dos animes que eu tô acompanhando, eu vou trazer o meu amorzinho, que foi... No passado, me deixou chorando muito. Que foi o Beastars, que foi o encerramento do mangá. Esse... A gente vai ter um mangá a mais agora, no início desse ano, que prometeram em fevereiro, resolvendo algumas coisinhas. A segunda temporada continua muito bem animada. A abertura eu não gostei tanto quanto a primeira, sendo sincero.
É aquilo, né? Caiu na mesma coisa do Jujutsu Kaisen, né? Pra mim, o encerramento,
vai ser
assim.
Difícil.
Vai ser difícil, cara. Pô, esse é o Áculo, né, cara? O cara manda muito bem, cara. Então, pô, não tem como, assim. Eu achei qualquer nota, assim. Achei uma abertura. Aquela, é padrão, né? Padrão de anime, assim.
É legal, ela é um pouco mais tensa, porque realmente esses arcos que vão se seguir agora na história são um pouco mais tensos. A gente começa a trabalhar umas coisas mais adultas, digamos assim, na história do anime. Mas foi ok. A primeira é maravilhosa, tipo, do início ao fim. Ela te mostra tudo o que acontece na temporada, muito bem detalhado. E a gente vai ver aí esse nosso menino lobo tímido, enfrentando com mais problemas da adolescência.
Quero muito, cara. Tô muito animado. Eu fiquei um pouco chocado quando eu descobri que a autora é filha do autor do Baki, cara.
Sim, sim, o pessoal toma muito susto quando vê isso. Ela só sai em público, assim, quando tem, tipo, com cabeça de uma galinha ou de bicho gigante.
É da galinha, daquele personagem que aparece lá, da galinha. É,
sim, sim, da galinha que ela tem, que ela tá no Beastars. Ela só sai em público, assim, uma máscara de látex gigante. É muito engraçado.
A autora ou autor de Jujutsu também apareceu recentemente pra receber um prêmio lá, ou alguma coisa do tipo, e de cabeça coberta. Eu nem me lembro mais o que foi agora. Depois eu procuro pra mandar pra vocês. Virou tendência.
É fobia? Ou não quer ser reconhecido?
Acho que as duas coisas, e também o lance de, tipo, não deixar o gênero da pessoa aparecer, por exemplo... Mangaka de Haikyuu. Até hoje tem a dúvida, né? Tem gente que fala que é homem, tem gente que fala que é mulher. O pessoal. O filho da puta ou a filha da puta teve aqui no Brasil, a gente não sabe até hoje o que é. É alguma coisa aí. É um mangaka. É isso.
É que infelizmente o pessoal ainda tem essa coisa, né, de falar que mulher só sabe fazer anime de amorzinho, coisa e tal. Meu filho, vai estudar,
Metal
vai ver.
Alchemist,
pois é, né? Meu anime favorito aí, fica aí.
Apenas só um beijo.
E Beastars é muito bom, assim. Não, e diferente de acusações da Bells, eu não sou furry.
É sim.
A controvérsia, Diego. A controvérsia.
Eu não sou furry.
Bells, você tá tentando mesmo passar isso daí pro próximo, mas todo mundo sabe que você é furry.
É.
Então, gente. Eu digo pra vocês, com pureza da alma, que esse defeito eu não carrego, né? É, inclusive, eu comecei a assistir e eu não consegui gostar. Tem uma tristeza no meu coração. Quando eu percebi que o Legoshi e o Luiz não iam se comer, eu fiquei, melhor não. E eu parei de ver. É isso.
Ô, Bela, em off a gente conversa aí, que eu não posso dar spoiler do mangá, então...
Todo dia um fã de Beastars tá mentindo pra mim. O Totoro fez a mesma coisa. Ele falou pra mim, confia no pai. Eu falei, não vou confiar não. E não fui.
Não, é disso deles ficarem juntos, eu confirmo aqui 100%. Pra tristeza de quem tá ouvindo e não acompanha a história, infelizmente não acontece deles ficarem juntos. Nem já o Trisal dele. É, já acabou ano passado. Eles vão lançar só mais um capítulo só pra encerrar algumas coisas.
Cara, um que eu tô. Tá na segunda temporada, que eu tô assistindo. Eu achei meio por acaso, assim, comecei a ver. É o Shinsuka Ichiban.
Como?
Shinsuka Ichiban.
Ah, o da comida, né? Chinês?
Isso. É o. Acho que em inglês é Golden. The Adventures of Golden Boy, acho que é isso.
Golden Boy. Você indicou ele no cast do...
Isso, do Shokugeki. Teve... acho que esse anime é um remake, cara. Teve um outro em... Acho que em, ali pelos anos... acho que início dos anos 2000, um negócio assim. E, cara, assim, eu gostei... Eu tava procurando alguns animes de culinária... Tava procurando alguma coisa relacionada à culinária pra assistir. Eu gostei dele porque, assim, diferente do Shokugeki, ele não tem Eti, né? Então, assim, ele já tem um ponto muito positivo. E, assim, e diferente do Shokugeki, ele é um pouco mais fantástico, né? É o... O Shokugeki ainda tem um pouco de que de mundo atual, tal. O Ichiban passa na China, não sei, eu vou dizer China medieval por falta de ter melhor, porque eu sou burro.
Ele é fantasioso.
Ele é bem fantasioso, assim, e que eles estão atrás de uns instrumentos lendários e tal. É muito legal, assim, para quem gosta de culinária e tal, mas ele é totalmente focado em culinária chinesa. Então, assim, eu gostei por causa de... Primeiro, por não ter eti, e segundo, por ser culinária chinesa, que pra mim é uma parada totalmente alienígena, assim. Então, eu tô curtindo pra caramba. A primeira temporada saiu... Ela não é... Ela saiu... Foi em 2019. E eu gostei também da animação, porque ela não parece... Ela parece uma animação dos anos 90, cara. Assim, ela não parece... Tu olha assim, tu não diz que é uma animação... Tu pode dizer tranquilamente que é uma animação mais antiga, assim. E esse tom que ele dá pra animação eu gostei, assim. Gostei muito desse visual da animação.
Tipo...
Eu gostei disso aí, já.
É tipo Megalobox, assim. Se tu olhar, assim, tu não diz que é uma animação de, sei lá, 2019.
É muito bonitinho o design de personagem, gente. Eu achei muito, muito engraçadinho. Tipo, os olhinhos redondos, as bochechinhas. Eu tô super querendo ver. Assim que eu conseguir purgar a fome do meu corpo, eu vou assistir. Porque assistir coisa de comida pra mim é sempre um sofrimento.
dá fome. E pra quem se incomodou com o Eti do Shokugeki aí, vale a pena assistir. Esse não, pelo menos até onde eu vi, tem não. Então tá, é bem divertido, é bem mágico.
Tecnicamente, tem um que é rapidinho, não é nem um anime, tipo, a metade do tempo. Que é o spin-off de Bungo Stray Dogs. É Bungo Stray Dogs 1. São basicamente os personagens do anime normal, só que em formato chibi, né? Os cabeçudinhos. E aí são só coisas muito fofinhas acontecendo por 11 minutos pra encher o seu coração de amor. E eu, honestamente, estou super a favor de coisa que o universo está e é uma desgraça. Não é verdade. E pra aproveitar, vou trazer a continuação que mais enche o meu coração de amor no universo, que é Yuru Camp. Finalmente, minhas menininhas acampando voltaram, né? Yuru Camp é onde foi?
É a sua cara gostar de Yuru Camp.
Ah, nossa. Então, elas não é Yuri. Toda vez que eu falo sobre Yuru Camp, alguém aparece da puta que pode falar. É Yuri!
É, eu também pensei.
Infelizmente, não. A gente shippa? A gente shippa. Mas não é,
mas
Yuri.
Mas só fica nisso.
É Yuru.
Só.
É o quê?
Só fica nisso, a gente só fica shippando só.
Ah, é triste. Queria muito, inclusive. Tipo, a faca e o queijo tá ali, sacou? Eu só queria que o mangaká, o diretor dessa porra, me desse ousadia e fizesse meu casal real. Mas enquanto eles não fazem, eu tô aqui enchendo meu coração de amor toda a temporada e shippando elas demais, 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 demais. O Yuru Camp, ele estreou em 2018. A primeira temporada tem 13 episódios. Essa eu acredito que vai ter 13 também. É um anime de vida cotidiana, super fofinho. Sobre uma guria que chega na cidade e aí ela encontra essa outra menina, a Nadeshiko, né? Chega na cidade e ela encontra a Rin acampando numa vista de frente pro Monte Fuji. E aí meio que ela dorme, né? Tipo, do lado de fora, porque ela esquece a bicicleta. Um monte de maluquice. E aí elas se conhecem e ela se interessa, né? Ela tem que passar a noite lá forçada com a brodinha, porque não tem como voltar pra casa e tal. Ela acaba se interessando por acampar a partir dali. E quando elas se encontram na escola, ela acaba procurando o clube. e tem um clube de camping, né? Da qual a Rin não faz parte, diga-se de passagem, que é muito legal. Mas tem um clube de camping com outras três meninas que não acampam nunca, mas elas se dedicam a passar horas falando sobre acampar. Maneiro. E aí, nessa segunda temporada... é muito engraçado isso no começo. A única menina que acampa não faz parte do clube de camping.
É igual aí, a galera que gosta de esporte e só vê anime de esporte. Não pratica.
É, eu gosto de esporte, eu gosto de assistir. Eu não gosto de fazer esporte. Então é bem isso mesmo. Vamos ver coisas de vôlei? Vamos! Vamos ver automobilismo? Vamos! Vamos ver basquete? Vamos! Vamos praticar alguma coisa? Não, obrigada.
É, eu também. É porque eu sou inapto, é isso?
É, exatamente.
Um dos motivos, é. E automobilismo é porque eu não tenho dinheiro, sou pobre.
É, né? E nem carteira, inclusive.
E nem carteira.
Mas, assim, além de ser inapto, também não acredito que meu esforço vai me trazer qualquer coisa, então não vamos estar começando. Esse negócio de dom e esforço a gente não vai ter por aqui.
É, eu só vou estourar meu joelho e não vou emagrecer, então...
E olha lá.
Não é carteira pra participar de competição de automobilismo, não. Você precisa saber abrir um carro, saber fazer ligação direta e ter coragem. São as únicas três coisas que você precisa.
É por esse tipo de comentário que a gente mantém o Trupa por perto, né? A pessoa realmente meteu: você não precisa de carteira pra dirigir.
Você não precisa nem de carro pra... Você não precisa nem ter um carro, né? Você simplesmente pode roubar um.
Um ladrão.
Eu não falei sobre ter um carro. Eu falei sobre saber abrir um carro, saber fazer ligação direta... E ter coragem.
Olha aí. O cara é veloz e furioso.
Atenção, ouvinte, nós não compactuamos com esse tipo de pensamento, ok?
Em momento algum.
O trupe eu não represento o elementar.
Nem o maratona de sofá, a gente só convive ele pelo nosso.
É.
Por favor. Mas sim, aí as meninas voltaram agora, né? Saiu um pequeno spin-off antes da estreia dessa temporada nova, que era o Heia Camp. Muito amorzinho também, fofinho, mas tipo, ainda assim, 5 minutos de episódio. Eu acho que fazer coisa com 5 minutos de episódio é um sofrimento pra pessoa. Eu tô aqui 2 anos esperando a temporada do anime, ele me dá um spin-off com 5 minutos de episódio. Eu fiquei muito chateada na época, mas eu assisti todos, obviamente, porque, né? E agora que voltou tipo amorzinho. Hoje mesmo, antes da gravação, eu assisti um episódio e estava chorando ridiculamente, porque as cenas fofas são muito fofas e meu coração ficou quentinho. É isso.
Outro anime que eu tô vendo é outro original, que chama Back Arrow.
Ah, eu tô vendo isso também.
A ideia dele é que você... Tem umas paradinhas que as pessoas colocam e aí elas... viram, que não entra em um... Elas meio que viram uns robôs gigantes. Uhum. E o robô depende da sua convicção, tá ligado?
Evangelho.
Os personagens falam, tipo, ah... Não é não
que
sei
que
o
que eu não me espanto?
Hã?
O João gritou, é evangelho isso aí? E eu logo depois, por que que eu não me espanto que você gosta disso?
Não, porque tem duas coisas. Um, em Evangelion, o robô tá lá. Nesse anime não tem robô, tá ligado? As pessoas botam um bracelete e aparece um robô do nada. E segundo que em Evangelion é um robô gigante. Nesse anime não é um robô gigante. É um robô, robô. É um robô um pouco maior que um ser humano.
É, não tão gigante.
É um robô, robô maior. É um robô maior.
É um robô não tão gigante.
É um robô do tamanho da geladeira.
É sensacional.
Imagina um armário quando você é criança, é um robô.
Exatamente. Boa, excelente. Na verdade, um armário quando você é adulto também, que ninguém... Um armário facilmente tem 3 metros e adultos facilmente não tem 3 metros.
É isso aí, é justo.
Mas é bem legal, ele é também original. Ele foi feito pelo cara de Code Geass, então é um cara que tem algum respaldo. E a história dele é, vocês vão reconhecer, é sobre pessoas que moram em um lugar que é dentro de uma muralha e ninguém nunca saiu dessa muralha. E as pessoas sequer percebem o fato de que existe alguma coisa pra além da muralha.
Vocês já viram esse algum lugar? Pois é.
Já tô perdendo a vontade de assistir agora.
Avacalhou, copia, mas não faz igual, filho da puta!
Ah, não fez porque botou um robô gigante ali, né?
Exato. Mas aí o anime começa com uma pessoa que veio de fora da muralha e que quer sair pra fora da muralha de novo. Então já tem essa diferença de que desde o começo já aparece alguém de fora da muralha.
E vem os drop do céu. Exato, do nada.
É tipo, uma pergunta. Veio de fora da muralha e entrou agora e quer ir embora. Pra que você veio então?
ele não veio na vontade dele, né, velho? Isso aí tava fácil.
Nunca se sabe, as pessoas volúvel aí, muda de ideia fácil. A pessoa entrou na muralha e falou, porra, achei que ia ser melhor, não é, quero ir embora agora.
Pois é, pode ser também.
A pessoa começa aí dizendo que vai matar todos os titãs, ela se torna um titã e vai matar todos os humanos. A pessoa muda muito no caminho.
Mas aí, apesar da sinopse dele ser uma parada muito safada de igual a Attack on Titan, eu gostei bastante. Eu não sei, eu acho que a gente vai dropar. Como grupo aqui dentro de casa a gente vai dropar, mas eu acho que eu vou continuar vendo sozinho.
Eu como não tô vendo o Shingeki, então esse vai ser o meu Shingeki aí da temporada.
Torce pra terminar bom, torce pra terminar bom.
Olha. E aí, Diego, já é o terceiro Shingeki que a gente vai assistir, porque ainda teve Decadence, que é outro Shingeki.
Nossa, cara, tu gostou de Decadence, cara, meu Deus.
Eu adorei Decadence.
Meu Deus, cara, é que foi o maior bait que eu tomei, assim.
Ele é uma bait desgraçada.
Esse aí eu nem caí.
Ele muda muito, muito rápido.
Foi de brado bonito, assim, Ronaldinho... De bro ali, meu Deus, cara.
Vou trazer o Slime, que tá continuando aí. A Time to Go Reincarnate to Slime. Que, porra, pra mim, é o melhor Isekai, um dos melhores Isekai já inventados, criados aí. Porque ele é basicamente o One Punch Man, ele é indestrutível até então. A gente acompanha a vida de um cara, era um funcionário de empreiteira, ele morre, e ele morre, nisso que ele tá morrendo, ele fala que, eu queria na outra vida ser isso e aquilo, e são as habilidades que ele vai ganhando. Ele reencarna num mundo fantasioso, só que ele reencarna como um slime, aquela gosma sem olho, sem vida, sem nada. Só que ele tem habilidades inacreditáveis de absorver, se tornar as coisas, tipo, indestrutível. E ele vai se tornando a criatura mais forte ali do meio dele. Vira amigo de um dragão lendário. Lá. Na segunda temporada a gente tá continuando as aventuras do Slime, do Rimuru. Ele conseguiu fundar uma cidade de monstros, isso é muito maneiro. É sem sentido nenhum, é só, tipo, vai seguindo aí a vida. Tem alguns momentos aí, tem batalhas bem legais.
A cidade de monstros ele funda, tipo, no terceiro episódio da primeira temporada.
Sim, sim. Sim, sim, eu tô falando que a continuação na segunda temporada é isso. Ele dá o prosseguimento à cidade dele, tem novos aspectos. Porque ele começa na primeira temporada fundando logo no início, com uma vilazinha, depois começa a virar uma cidade mesmo, e agora tá virando um reino.
E é foda que ele é muito overpower, tá ligado?
Sim, é muito engraçado, porque na primeira temporada ele luta com uma criatura lá muito forte, aí ele não consegue destruir ela, ele fala, vou absorver, ele absorve, aí a criatura vai pra um espaço vazio, onde não tem nada, que é o interior dele, aí o dragão lá que ele virou amigo tá lá, ele fala, e aí, beleza? Não tem como fugir, tu vai ficar aqui pra sempre.
Véi, é sensacional, porque a gente sempre sabe que vem uma coisa, pode sempre vir uma coisa maluca quando a gente tá nesse meio assistindo anime, né? E aí você pensa, Isekai já é uma presepada. Aí a pessoa vira e faz, não, morri e reencarnei como uma gosma, um slime. Já é uma grande presepada, não tem como ele presepar mais do que isso. Agora a desgraça reencarnou e virou uma aranha, quer dizer.
Agora, esses dois aí é do mesmo autor? Mesmo estúdio?
Não sei te informar. Mesmo estúdio também. Não sei te informar.
Vamos descobrir se é pelo menos do mesmo estúdio, pera ainda. Que é bem capaz, hein?
É, porque a premissa é a mesma, né?
Tecnicamente, todo Isekai é a mesma
todo
premissa.
Isekai,
né? Premissa, morri e reencarnei num mundo de fantasia. Foda-se. Tem mil desses aí.
Tem distinção entre Isekai e Tensei. Porque se você reencarnou é um Tensei, e se você é só transportado é um Isekai. Então, por exemplo, Sword Art Online é um Isekai, a lenda do Herói de Escudo é um Isekai, o Slime é um Tensei, o cara reencarna. Yojo Sen, que é um Tensei, porque o cara reencarna.
Como é o nome do slime? O nome do anime?
A Time to Go to Reincarnate a Slime. A vez que eu reencarnei como um slime.
Eu sei que
o slime, ele é uma novel bem antiga. Que, se eu não me engano, ele começou como novel, o slime. Depois ele virou foi adaptado pra mangá. Aí... Há uns 2 anos ele ganhou anime e agora tá a continuação.
Não, não é do mesmo estúdio, não.
Não, o anime é do
8-bit, o Slime, e o outro é... Você falou aí agora, eu acho.
Millie Pence. Um que eu já tô quase dropando já. Quer dizer, eu achei a premissa maneira, mas a animação eu tô achando feia demais, porque é um 3D muito feio, que é o X-Army.
Caralho, tu caiu nessa?
Eu gostei da premissa, né, que você passa ali, começa em 2014, né, tem um adolescente e tal, ele não gosta muito de eletrônicos, não sei o quê. Aí ele sofre um acidente, aí tem um salto de 16 anos, a gente tá em 2030, ele aparece numa inteligência artificial, assim, chamada de X-Army, que é uma parada de, as pessoas usam como armas e tal, e ele vira essa inteligência artificial. Aí tem androides, tem os androides e tal, achei essa premissa... Premissa legal e tal, mas, cara, a animação eu achei muito ruim, muito ruim. Eu vi o primeiro episódio já, eu falei, cara, eu gostei da premissa, eu quero assistir, eu gosto dessas paradas mais cyberpunk e tal, mais futurista. Eu falei, pô, eu quero assistir, mas a animação tá tão feia, acho que esse aí já vai, eu já vou dar o spoiler aqui do próximo programa, eu já vou dropar, já.
Cara, esse, eu vi o trailer e falei, nem fudendo.
Se eu tivesse visto o trailer, acho que eu já tinha largado no trailer.
Ele é o original Crunchyroll, então quando a Crunchyroll soltou, tipo, notícia de o que ela tava trazendo, eu fui ler, aí vi o trailer, mesma coisa, igual o Trooper, eu falei, não vou cair nessa não.
É, eu caí, eu ainda vi um episódio e meio. Mas...
Foi a capa, não foi, Diego? A capa é bonita.
Não, eu não fui nem pela capa não, achei o nome maneiro, vi a premissa, achei maneiro, falei, vou assistir aqui, né? Eu falei. Aí já veio aquele cheirinho,
O personagem, o protagonista ainda se chama Akira e tu para assim e fala, talvez.
E a animação é feia. O problema da é que a animação é feia mesmo. É feia.
É estilo Aijin.
Nossa!
Tu vê que a animação não é muito fluida e tal. Eu falei, pô, lá eu. Mas esse eu acho que esse eu já vou dropar logo de cara.
Assim. É bem chapada a animação dele. É, tu. Feio, assim,
tem hora que. Sei lá, cara, fica meio parado assim do nada, repete muita expressão dos personagens e tal. É, parece que não teve muita grana pra fazer, não. Sim, sensação que eu tenho.
Véi, eu vi. Tipo, eu vi a capa, eu pensei, quem sabe? Aí do nada, tipo, rodando o Facebook afora, eu vi uma página falando que deu, tipo, em um dos episódios, maior pro TT, porque, tipo, tinha um beijo entre duas garotas na cena, né, no anime. E aí eles. Tipo, censuraram a cena porque eles não tiveram dinheiro pra animar. A galera tava discutindo se era porque a animação realmente era ruim ou se eles tinham censurado porque era um beijo de duas protagonistas femininas, né? De duas personagens femininas. E aí eu marquei Diego falando, tipo, é isso aqui que você tá assistindo? Ele falou, então, não tô assistindo ainda, mas vou. E morreu nisso. Foi quando eu notei que você nunca respondeu.
É, porque eu não cheguei nem nessa parte. Eu acho que deve ser na metade. Eu tava na metadezinha do segundo episódio, então eu não devo ter chegado nessa parte ainda. Mas tá bem ruimzinho, assim. Eu nem vou ver mais, assim. Eu acho que eu vou dropar mesmo. Porque tá bem, a animação é bem ruim.
Faça esse favor a você.
Mas a premissa eu gostei. Pior que eu gostei. Original, não, mas eu gostei.
O que é original, né? A gente acabou de falar de um anime aí que o cara copiou no bagulho de muralha e das pessoas não conhecem o redor do mundo, né?
Nossa.
É só ser divertido, né? Ele não... Se a animação fosse uma animação bonitinha, de repente eu até assistiria.
Original, só o selo original Crunchyroll que ele tá botando lá.
Tá. Eu vou falar das minhas duas continuações numa tacada só dessa temporada. Quer dizer, tem mais três continuações, se eu não estiver enganada, que estão rolando, que eu tô assistindo. Mas uma delas, com certeza, um de vocês vai falar, então eu vou deixar de boas. Hataraku, que eu já comentei, né? Que saiu o spin-off, o Hataraku Saibou Black. E saiu a segunda temporada junto. O que é engraçado, porque apesar de ter saído, tipo, junto na sexta-feira, né? Tá saindo toda sexta-feira os episódios. Hataraku Saibou Black já tem, acho que, 5 episódios. Ou 4. E o Hataraku Saibou normal tem 3 só lançados. Porque acho que teve um dia de Hataraku Saibou Black que saíram 2 de vez. Acho que o terceiro e o quarto episódio saíram juntos. Se eu não estiver enganada, se eu tiver, me perdoe, ouvinte. Mas enquanto o Hataraku só saíram 3 episódios, Hataraku Saibou saíram. O Black saíram 5 já. Não sei se é pra pegar o telespectador ou algo do tipo. Foi uma estratégia deles de lançarem 2 episódios de uma vez. Talvez porque tinha, tipo, muita correlação pra ser desfecho um do outro. Mas o Hataraku Saibou normal voltou fofinho. Trocou a abertura, né? Uma tristeza, porque a primeira abertura é perfeita, sem defeitos, incrível, sensacional. O Trupeu acabou de morrer. E voltou, né, com toda a docilidade, né, da Glóbulo Vermelho, do Glóbulo Branco, tal, as plaquetinhas, tudo bonitinho, a mesma doçura de sempre, super didático ainda. Um corpo saudável funciona muito melhor. Você vai ficar 100% motivado a cuidar do seu corpo assistindo esse anime. Muito mais Code Black do que esse, mas também esse. Eu queria dizer que eu parei de arrancar cascão assistindo Hatarak Saibou, porque eu ficava pensando, poxa, coitada das minhas plaquetinhas, tendo correio pra cobrir aqui de novo, porque eu sou carniceira.
Caraca. A pessoa com 30 anos de idade só foi aprender a não arrancar casquinha por ver anime.
É, foi com 30 mesmo, porque agora eu já tô com 32. Paz pra você.
É.
Antes tarde do que nunca.
Antes tarde do que mais tarde, né?
Exatamente. Inclusive, foi depois que eu assisti Code Black que eu comecei a pensar, poxa, olha aí, meu fígado deve estar assim, ó, cheio de gordura. Vou melhorar meus hábitos alimentares. Olha só o que acontece com as minhas células quando eu bebo. Vou maneirar no goró. Eu acho que a Hatarak Saibou é um plano do Japão para obrigar as pessoas a tomarem um pouco mais de consciência alimentícia, de como cuidar do seu próprio corpo, né? Ter uma reeducação alimentar, tipo, criar bons hábitos saudáveis. Tá funcionando comigo, queria dizer.
Então é justo. Então atingiu seu objetivo.
Não é? E a minha outra continuação do ano é a Fazendinha. Que o Diego falou, né? Os gado, o anime que todo mundo realmente é gado demais.
Véio, quando eu soube a premissa desse anime, eu falei, eu não vou assistir essa merda, porque eu vou me apegar a essas crianças, e se eu ver uma dessas crianças morrendo, eu não vou querer assistir o final.
Eu nem vejo.
Então, eu gosto bastante de Promise. Não é uma premissa que eu já tinha, tipo, sido confrontada mais diretamente. Então, pra mim foi, tipo, meio novidadezinha, eu gostei. Eu assisti Promise em uma noite, a temporada toda. Eu sentei e fiz, eu assisti o primeiro episódio e falei, gostei, vamos. Assisti os 12 de uma vez. E aí, quando eu terminei, eu falei, eu vim aqui, foi pra chorar mesmo, né? É pra isso que a gente tá no mundo. Vamos só derramar todas essas lágrimas. E, tipo, a primeira foi bem mais sofrida. Agora eu já tô, gado vai morrer, sabe? Eu desliguei o botão das... Gente, tipo, eu passei por Shingeki, sacou? Eu passei por Promise.
Tá calejado, já.
Não tem mais coração.
É, tira, ainda tenho, mas, tipo, sei lá, em obras específicas que você sabe que as pessoas vão morrer, você precisa aceitar que elas vão morrer, véi. Sabe?
É meio burrice você se apegar
sabendo que as pessoas vão morrer. Tipo, semana que vem, não vou dizer necessariamente. Essa semana, na verdade, esse fim de semana vai morrer um personagem que eu gosto de Shingeki. Eu sei que vai morrer. Eu tô sofrida já.
Porra, não quero tomar spoiler, não, filha da puta.
Eu não falei quem é, pau no seu cu. Eu gosto do personagem. Você pode não gostar, cala a boca.
Sei. Para de falar isso.
Se ele não gostar do personagem, vou lá pra ele. Não tem como não gostar.
Claro que tem. Inclusive, vi várias discussões recentes. Não, foda-se. Matou o
principal. Próximo assunto, sou eu. Tudo
Mas é isso, gente. Quando você percebe que a obra, ela arrisca personagens com muita facilidade, ou você, se é uma dessas pessoas que, tipo, se apega ao personagem, ou você abandona, ou você se acostuma, tá? Existem obras que você, se você quer continuar, você precisa se acostumar. Shingeki é uma delas, Promise é outra. Então, tipo assim, eu estou assistindo já pensando, mas alguém vai virar churrasco, hahaha. Eu vou sofrer, eu vou chorar? Muito provavelmente sim, não é verdade. Mas eu estou pronta, pode vir.
Pra que vocês veem isso?
Agora, essa temporada, eu tô só esperando o chororô, porque as pessoas vão odiar, porque é um clima completamente diferente da primeira.
Já teve, inclusive. A galera tá aí enchendo o saco. É porque, assim, a gente gosta dessas coisas, a gente tecnicamente cabe no label de nerd e tal, né? Tipo, na caixinha ali de otaku, assiste. Mas você sabe que o público que a gente compartilha o gosto é insuportável. Então, já teve chororô absurdo sobre a temporada, porque vai ter conteúdo original adaptado, porque não é exatamente assim. Aí tem, tipo, várias pessoas que acompanham o mangá reclamando que não tá seguindo a ordem, blá blá blá. E aí,
isso acho babaca, mas é porque muda muito mesmo. Tipo, essa segunda parte é bem diferente da primeira.
O clima, eu não vi ninguém reclamar do clima. O que eu vi reclamar já, e muito, foi: vai ter conteúdo adaptado original e não está seguindo o que acontece no mangá, tal personagem importante não foi apresentado pra esse arco, meu Deus, cadê, quando vai acontecer? Eu tô tipo, eu que não li o mangá, tô tipo, cadê o churrasco? Apenas.
Eu vim ver o churrasco.
É, gente, eu vou chorar? Provavelmente. Até porque, tipo assim, não vou falar nada, calei. Eu acabei de me controlar pra não dar um spoiler. Eu acabei de me controlar, o que é que vocês estão reclamando?
Vamos aproveitar, trupe, eu segue aí.
Essa temporada eu tô vendo uma parada que eu nunca vejo, eu sempre pulo, que são animes de jogos, principalmente de jogo mobile, tá ligado? É, mas tem um que tá legalzinho, que é o Hortência Saga.
Eu achei bonita a capa.
Hã?
A capa, eu achei bonita.
É.
É um lance simples, meio capa espada, né?
Isso. E ele é bem bonitão, assim, tipo... o character design dele é bem feito, tá ligado? É bem legalzinho. E... o plot dele é simples, é um reino que tomou como é que chama? Tomou um golpe de estado e a princesa sobreviveu. E aí é basicamente um grupo se formando pra pegar essa princesa e colocar no poder de novo. É basicamente esse plot.
Legal. Eu vi a capa, tô junto com a Bel, gostei. Mas não comecei a assistir, deixei lá, falei, deixa eu juntar, porque tem alguns que eu gosto, eu prefiro juntar um ou dois episódios pra poder assistir tudo de uma vez pra ver se me fisca ou não.
Sim, sim.
Esses animes de jogo costumam ser mal dublado e mal animado, tá ligado? Esse não é o caso, isso aí foi um puta diferencial e aí me animou pra continuar vendo ele.
Depende, ele é um jogo mesmo de celular ou...
Ele é um jogo de celular, só que não tem no ocidente, você teria que pegar... APK do jogo que só tem no Japão.
O nome é esse mesmo?
É, Hortência Saga.
Isso me lembrou o Chain of Chronicle, que é da Sega.
Que eu jogava.
Por um tempo, eu também jogava. Ele por um tempo era liberado aqui, mas depois eles cancelaram o jogo aqui, só tem lá no Oriente.
Sim.
E eu fiquei muito puto, porque tipo, eu perdi pra jogar, então eu fiquei muito tempo sem jogar. E tem o anime desse jogo, eu recomendo aí, se alguém quiser ver, o Chain of Chronicle, é bem legal.
Não
gostando. Assim, porque eu não cheguei a jogar o jogo todo, então algumas coisas pra mim ficaram meio aleatórias, então não entendi direito, mas eu achei legal.
Ah, eu achei mal feitinho.
O único de jogo assim, mobile, que eu vi assim, o jogo achei ruim, o anime tinha, acho que quase 100 episódios, cara, anime de 8 minutos, que era o Monster Strike. O único que eu vi de jogo assim, mas anime...
é legal, é legal.
Achei legalzinho o anime até. Eu fiquei vendo, mas era aquilo. Eu esqueci onde eu parei. Maneira de não anotar. Aí eu falei, cara, tem que ficar voltando toda hora. Aí eu desisti.
Pra não dizer que não, o único outro anime de jogo mobile que eu vi foi o spin-off de Madoka. Que é de um jogo mobile também.
Então eu vou puxar, né? Jujutsu aí, que apareceu pra muita gente do nada em 2020. Ganhou o coração de todo mundo com aquele encerramento maravilhoso.
Melhor música de 2020.
Tá. Que também, que é a mesma banda da abertura do Beastars. O Ali. Puta banda maravilhosa.
E que abertura que rendeu várias paródias. Tem várias paradas na internet muito boas, assim.
Sim, sim.
Do Jojo, do Naruto, do. Pô, muito bom.
Quem não ficou treinando aquela coreografiazinha na frente do espelho, cara? Achei muito bom. A gente tá acompanhando o segundo arco do Jujutsu Kaisen, agora o confronto lá do intercâmbio das escolas. Itadori tá de volta, a gente tem um arco de amadurecimento dele aí, de primeira. E agora a gente vai ver porrada, né? Mais porrada ainda, tipo, ver se ele aprendendo a usar os poderes dele. Parece que todos os personagens que foram apresentados no primeiro arco tiveram uma pequena evolução em combate ou maneira de agir, porque a gente... ficou acompanhando do meio pro final só o Itadori, então a gente não sabe como é que tá o resto dos protagonistas.
E esse, assim, com certeza ou vai sair aqui ou vai sair no maratona, a gente vai gravar aí.
Ah, pô, eu acho justo a gente fazer um cast. Sim, sim.
Olha, eu sou muito a pessoa safada que gosta de shonen, sabe? Então, o poder da amizade é tudo para mim. E quando eu comecei, foi uma dessas que, tipo, peguei pra ver, assim, pelo burburinho e gostei de cara no primeiro episódio. Falei, opa, demônios, gosto. trocação de porrada franca, gosto demais, vamos, poder da amizade, estamos aqui. Eu comecei, inclusive, a ler o mangá. Agora eu tô dando uma segurada na leitura pra ver se eu só vou continuar quando terminar essa temporada. Porque, tipo, eu corri, né? Eu comecei a assistir e aí eu acompanhei o que já tava lançado. Aí eu peguei o mangá pra ler pra descobrir o que ia acontecer. Aí eu vi a finalização do último arco. Comecei esse e aí eu falei, não, vou devagar agora, vou assistir só os episódios. Aí quando terminar eu volto pra ler o resto. Mas é bem, bem gostosinho mesmo.
Mas diga lá, Bel, qual é o seu tipo de mulher, por favor?
Todos.
A melhor pergunta do anime, cara.
Qual é o meu tipo de mulher predileta? Eu não consigo entender, gente. É muito específico, né? Tipo assim, tem que ser alta e tem que ter a bunda grande. Inclusive, no mangá não é, tipo, ser alta e ter a bunda grande. Ela tem que ser alta e ter uns peitão. Mas, comia ambos, sem problemas. Com peitos pequenos também. Gente, a gente não tem esse preconceito aqui. Qual é o seu tipo de homem? Todos? Mentira. Poucos, infelizmente. Porque gostar de homem é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mas qual é o seu tipo de mulher? Todas. Apenas todas.
É, bom, como eu só tenho mais dois animes aqui, já vou citar logo. Os dois últimos animes de esporte que eu tenho aqui que eu tô vendo. O primeiro é o Wave, Surfing e a Pé. Que é, cara, basicamente é um garoto morava ali na zona litorânea e tal, chegou um garoto novo, viu que tava surfando, aí começou a surfar, viu surfando, se apaixonou e decidiu praticar surf. É isso, basicamente.
Véi, perfeito.
Tanto que, ao ponto de, aí o colega dele, que surfa também, ele ficou com ciúme, que ele fala, pô, sempre te chamei pra surfar, você nunca quis. No primeiro episódio, ele fala isso. Por que que agora você decidiu surfar?
Ele fala isso uns 3 episódios seguidos. Tipo, caralho, eu te chamava todo dia pra surfar, véi. Qual a sua, véi? Você nunca quis, véi. E a gente aqui que tá assistindo só pensando, deixa o cara, ele tá apaixonado,
velho. Ele tá apaixonado,
né? Sabe? Deixa ele, cara, é a crush dele, poxa.
É isso, assim, eu só vi o primeiro episódio, assim, eu achei legal.
E se você parar pra pensar, esse é o plot de Slam Dunk.
É sério, véi?
É.
Vou estar tá assistindo. É isso.
Não, mas Slam Dunk não tem viadagem nenhuma.
É impossível. Não existe um anime de esporte que não tenha viadagem.
Assim, eu não tô falando como se isso fosse uma coisa maravilhosa, não. Mas é porque realmente não tem, assim.
Ah, não sei. A Bells, o radar da Bells ali é poderoso.
Diego nunca mais assistiu Haikyuu da mesma forma.
Não.
Nunca mais.
Amarrar. Haikyuu é a cara da banhagem. Tá tudo bem.
Ah, cara, é porque eu sou inocente.
Eu comecei a assistir Haikyuu por causa de Felipe Totoro, que não está aqui, mas está fazendo muita falta. E que Felipe Totoro, que virou pra mim e falou: como assim você ainda não começou a shippar ninguém? Porque tem esse, aquele casal, aquele outro. Como é isso, véi? E aí também, depois que você enxerga, não tem mais como não enxergar. Eu vou virar pra ele, vou mandar uma mensagem, vou falar: e aí, tem shippagem, Slam Dunk? Se ele falar tem, eu vou mandar uma mensagem pra você falando pro meu cala a boca.
E o outro aqui é o Skate Leading Stars, que é o meu substituto aí do Yuri on Ice, que eu estou no aguardo do filme aí, né? Já que, infelizmente, não vai ter mais temporadas.
Então, todos estamos.
Então, vou ver o filme.
Aquele sofrimento.
Um garoto ali, quando criança, ele competia no patinação artística e tal. Ele era sempre derrotado pelo rival dele. Só que ele vai pra uma patinação por times. Não sei se isso se é real ou não. Então, aí ele...
É, claro que é.
O personagem principal abandona a patinação ali no segundo grau. Ele encontra o irmão desse rival dele, que aí meio que vira o treinador dele, porque ele quer se vingar do irmão. E eles vão, e eles entram lá, eles tentam entrar lá pro time da escola. Assim. Cara, é Yuri on Ice com colegiais, é isso.
Eu pensei em ver, inclusive, mas não sei, o design de personagem não chamou muito a minha atenção. Não.
Mas tá, vamos ver assim. Eu achei legal, mas é outro assim que tem que esperar mais alguns episódios assim pra ver se eu vou dropar ou não.
É porque ele é muito próximo de Free, né? De design de personagem.
Sim.
Eu tô zoiando as imagens aqui.
Inclusive, Free, acho que o Free eu não terminei, preciso terminar. Free é o da natação, né?
Sim, sim.
Também não, eu muito cansei. Bom. Eu fiquei assim, poxa, vamos decidir esses casal aí, fica
eu fico, agora, eu fico naquelas, eu paro de assistir, eu esqueço, aí eu. Aí eu não lembro onde eu parei, eu tenho que ver tudo de novo.
Ai, quem nunca? Quem nunca?
Aí...
Beijo, Kintama, um dia eu volto.
agora um sitezinho que a Bela indicou aí. Aí ele mantém o registro ali, acho que eu vou conseguir manter melhor o registro que eu tô assistindo.
Eu ainda tô. Então vou ver essa season, que eu ainda não vi o primeiro episódio, que é Kaifuku, que é o anime do curandeiro que se vinga da galera que sacaneava ele. É basicamente a história de um cara que ele era healer. Por ele ser healer, as pessoas zoaram e depredaram ele e sacanearam ele pesado mesmo.
Disclaimer, galera, o cara foi estuprado. É. Inúmeras vezes.
Exatamente. E aí ele consegue. Ele volta no tempo e ele tem a chance de refazer de viver a vida. Essa parte da vida dele de novo, sabendo que as pessoas são escrotas. Então ele decide escrotizar todo mundo antes que as pessoas escrotizem ele, como qualquer pessoa de bom senso faria.
Vocês já imaginam o que vai acontecer no anime, né?
Claro, óbvio. E, assim, uma coisa que eu acho que eu não vou gostar muito, que tem um pouco disso em Shield Hero, que é uma misoginiazinha braba que incomoda se você perceber o que é que tá rolando, sacou?
Ah, é verdade.
Em Shield Hero, as coisas ficam um pouquinho melhores, porque é uma autora. Então dá pra entender um pouquinho que talvez não seja isso que ela tá querendo dizer. Mas nesse eu já não tenho essa informação e aí eu já fico meio receoso de a informação que tá sendo passada aqui, saca?
O Shield Hero fica um pouquinho melhor lá na frente, porque é de início, cara.
Cara, eu não sei. A primeira temporada inteira eu achei uma bosta. Eu achei bem medíocre.
É muito puxado, sério. É muito puxado mesmo. Ele vai melhorar lá na frente. Falaram que vão adaptar algumas coisas pra segunda, eu tô na expectativa pra ver.
Outra coisa, o outro que eu tô vendo essa season é outra comédia romântica, que é sobre um cara que ele é, tipo, ele é um nerdzão que gosta de videogame e tal. E aí ele conhece num campeonato uma guria que vence dele. E aí ele vai correr atrás e ele descobre que ele estuda com essa guria. Tipo, ele é na mesma escola que essa guria. E essa guria é super popular, bonita, e tem amigos, e tem uma vida social maravilhosa, e é melhor que ele. Então ele fica boladaço, e vai conversar com ela, vai perguntar como é que ela consegue e tal. E aí ela basicamente fala pra ele que a vida é um jogo, e que o que tá acontecendo é que ele não tá conseguindo, ele não conseguiu pegar isso, e ele não conseguiu destrinchar as regras ainda. Então ela destrincha as regras, e começa a explicar pra ele como ganhar no jogo da vida. E começa a passar quests pra ele de coisas que ele tem que fazer. E ele começa a evoluir na vida dele.
É aquele da abertura estranha?
Eu não sei porque eu não vi a abertura ainda.
Essa é uma continuação ou é novidade?
É novidade.
Tá, eu achei então que era uma continuação. Pode ir, tá. Não é o que eu tô pensando que era, não.
E aí, fora isso, eu tô vendo quatro continuações, que dessas quatro vocês já citaram três. Que é Gigantes Pelados, o Doutor Pedra, o Jojo Jutsu. E um que vocês não falaram, que é dessa sessão passada, que eu tô continuando vendo, que é Fly.
Ah, sim, verdade. Dei uma parada porque eu tava... Não, eu comecei, tipo, a assistir três episódios assim e parei logo. Eu ia perguntar pro Pedro lá do o Corujeiro que tava bom, se não tava. Não gostei, sinceramente não gostei tanto não, tipo assim.
Cara, eu gosto, mas ele é aquele velho anime... Ele é tipo, ele é um shonenzão de criança descompromissado, saca? Bem animadinho, isso é bom, isso é... Com o perdão da piada aí, isso é animador pra você continuar assistindo. Mas é só um anime, é que nem aquele que todo mundo gosta, Kimetsu. É só um shonenzão bem feito, sacou? Não tem nada demais.
É porque eu não sou tão fã da franquia Dragon Quest. Gosto muito, joguei vários, assim, mas não sou profundo conhecedor, fã. Então não sei se foi por causa disso que não me agradou tanto.
Eu honestamente também não sou e tem me agradado, sacou? Tenho gostado bastante de assistir. Ele é bem divertido. Não é nada mais e nada menos que isso. Ele não se propõe a ser maravilhoso e não é. É isso aí.
A impressão que eu tive nos primeiros episódios me lembrou muito Dragon Ball mesmo, Goku criança.
Ah, é, porque Dragon Ball é feito um pouquinho inspirado em Dragon Quest, né?
Ah, sim, é. Sim, me deu essa coisa assim do garoto Nai, garoto que é criado sozinho e tudo mais.
Ah, mas o Goku não é criado sozinho, porra. O Goku é criado
com ele é criado com o avô dele, mas no meio de uma floresta lutando com os monstros, pega uns peixes gigantes, é isso que eu quero dizer, assim.
Ah.
Não tem muito contato com a sociedade, com a civilização. Ele vai ter contato depois que a Bulma chega na vida dele.
que eu não sei se você sabe, mas eu vou deixar a informação aí pra você, mas Dragon Ball, o primeiro, ele é uma versão daquele conto chamado Sayuki, né?
Não, isso aí eu sei.
O Goku é, obviamente, o Goku, né?
É, sim, sim.
A Bulma é o monge, o Kappa é o... aquele brother, não. O Yantia é o Kappa, e o... tem um porco, o Shurakai, que é o Long.
É o Long. É,
eu queria dizer que eu tô muito decepcionada que o Diego não tá assistindo o anime de capa da temporada. Paz. Não, mas sem sacanagem, sem falar do anime de capa, tem um anime chamado Capibara-san, eu não sei se vocês estão vendo, que é um negocinho de um minuto.
Conte mais.
Eu não sei, gente, eu não tô assistindo, eu só vi, tipo, umas coisas... nos vídeos upados, naquele site super legalizado que eu assisto.
Mas, desculpa, pergunta idiota, é o quê?
É um anime de capivara.
Agora você tem minha atenção.
É um anime de capivara. Capibara-san.
De manhã, Fernando botou no grupo do Clube do Maratona um jogo lá, que na foto é uma garota com uma capivara do lado. Eu falei, o jogo já me ganhou só por causa disso. Tem uma capivara do lado dela.
Também gostei por causa disso.
Eu não vi ainda, porque tipo são episódios muito curtos. Tipo assim, um minuto, dois de episódio, aparentemente. E aí eu falei, poxa, pra ver um episódio, um minuto, eu vou esperar juntar 45, sabe?
Quando acabar, eu vejo.
Mas é muito fofinho, aparentemente. Só o nome já é uma graça, Capibara-san.
Eu vou dar uma olhada nisso aí. É desse ano isso aí?
Aparentemente sim.
Vou dar uma olhada, gostei.
Estreou no fim de 2020 e ainda tá no ar, aparentemente.
É isso, eu lembro de Capibara em 2020.
É, estreou no fim de 2020 e ainda tá no ar. Não sei quantos episódios vai ter, mas aparentemente tem 16 já lançados. Ou seja, 16 minutos da sua vida aí já dá meio episódio de anime.
O que vocês apostam pra temporada aí?
Ah, nossa, ok.
O que vocês acham que quando encerrar a temporada vocês vão falar, esse foi o melhor?
Ah, o Wonder Egg, porra. Pra mim.
É, eu também tô em Wonder Egg.
Como eu não tô vendo esse, mas então depois de ter visto aquela capinha, eu vou provavelmente começar. Porque eu tenho certeza que eu vou dropar um dos dois animes de esporte. Eles não pegaram meu coração, eu provavelmente vou dropar. Então eu devo começar ele. Mas até o momento eu vou votar em Urasekai Piquenique, porque além da abertura ser boa, além da animação ser boa, além da história ser estranha e talvez ter, né, é uma história original, é tipo, baseada num livro russo, aparentemente pancadão da cabeça aí, então talvez a história seja muito legal, vai ser tipo minha aposta aí. Eu vou inclusive ler o mangá pra ver se é isso também.
Eu acho, numa opinião geral aí de tudo que vocês falaram, eu acho que esse dos animais aí, do estagiário dos anjos, vai agradar bastante pessoal. No final, tipo, quando acabar a temporada, vai ser um que vai estar, tipo assim, lá no topo. Não sei se vai ser o melhor, mas...
É,
eu só tô interessado em assistir também, eu vou pegar aqui.
Cara, esse é muito bom, é um humor muito descompromissado, é muito divertido.
É 20 minutos, né? Não é mais curto não, né?
Não,
normal.
Agora sim, ele lembra um pouco Sainan, Saiki Kusu.
Provavelmente por isso que eu gostei, inclusive, que eu gosto
ele
bastante.
Ele lembra um pouco no sentido de ser cortado, saca? Ele é bem cortadinho, tipo assim, existem mini arcos dentro do anime, sacou? Tipo, dentro de um episódio. É como se fossem 3 episódios de 7 minutos um episódio.
Sim.
Vou gostar, então.
Sabe aquele lance da Hunterpedia? No meio do episódio eles têm. Que é tipo assim... existem animais que foram criados e a gente não sabe por quê. Olha aqui esse animal. E aí você, tipo, é apresentado o animal, tipo, com as informações didáticasinhas e tal. Foi como eu descobri que o koala tem 2 pênis. Eu queria frisar isso, gente.
E come
o koala. Ele tem 2 pênis.
Você não está impressionado com o koala comer cocô.
Porque existem vários outros animais que comem cocô. Inclusive, até o cachorro, que é um animal mais
pênis.
De boa. Se você deixar, ele come cocô. Tá?
Não,
mas ele não tem 2 pênis.
Deixa eu deixar isso claro. Não é que o koala, se você deixar, ele come cocô. É que comer cocô é o que o koala tem que fazer para sobreviver. Porque
de novo, existem outros animais assim.
Digestivas da mãe pro filho. Então comer cocô é uma parada que o bebê koala tem que comer.
Caraca, eu gostei. Diogo ficou orgulhoso com esse podcast.
Mas peraí, ponto importante. Eles falam dos dinossauros?
Até agora não.
Porque se não falar, isso aí vai ser totalmente uma propaganda do criacionismo.
Mas, vamos lá. É sobre o tipo de criação de Deus, tá ligado? Então,
é.
Não se propõe a ser... Não é Dr. Pedra, sacou?
Essa Deus
não...
falou, me. Deus falou, é literalmente, o cara recebe a aprovação ou a rejeição de alguma ideia, é o cara gritando, Deus falou! Sacou?
Caraca, eu vou muito assistir isso aí.
Agora sim, tem dragão e tem Cthulhu, então...
Caraca. Ai, gostei. Eu vou ver porque eu descobri o que tem na Crunchyroll, então eu vou assistir.
Que obviamente foram rejeitados, tá? Lembrem, é óbvio porque esses animais não existem, então...
Será? Não sabe.
Você não sabe se não tem um Pegasus por aí, um unicórnio? Você não sabe por que o unicórnio foi rejeitado, mas quando você assistir, você vai descobrir.
Irmão, tem a porcaria de um ornitorrinco que é um pato esquilo andando aí.
Mas foi aprovado, meu amigo. O quarto foi no cocô e foi aprovado. Tá tudo indo.
É, com certeza. Se não tiver um que foi. Que foi exigência do cliente, o ornitorrinco foi exigência do cliente, eu vou ficar decepcionado.
Véi, tem muito isso. Tem muito esse feeling, tipo assim, olha só, a gente fez essa maluquice aqui porque o cliente pediu. O cliente aprovou. E eles falam literalmente isso, tipo, tirando o anjo, ele só o anjo se refere a Deus como Deus. Todos eles falam, não, mas o cliente pediu isso aqui. O cliente pediu aquilo ali. O cliente aprovou e agora ele quer uma modificação. Ele só falta falar, o cliente é um pau no cu. A gente sabe que o cliente é um pau no cu. Ele não precisa dizer, sacou? Tá implícito.
É, bom, gente, chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido essas nossas escolhas aí de animes pra esse início de temporada. Quero agradecer aí a Belz, o João e o Trúpio aí pela gravação. E Belz, faça o seu jabá aí do maratona.
Então, meus queridos, como sempre, aparecendo aqui no podcast Irmão, perturbando o juízo do Diego, que é pra isso que a gente serve, né? Somos maratonadesofá.com, @maratonadesofá em todas as suas redes sociais, Twitter, Facebook, até no LinkedIn a gente tá, não se assuste. Nós temos também no Facebook o Clube da Maratona de Sofá, onde a gente posta meme, posta notícia, várias coisas são divulgadas lá, ou vários conteúdos bem bobões, a gente tá aqui pra isso também. O site tá sempre compartilhando, nós temos podcast toda semana, só você correr lá, assistir e ouvir. Provavelmente, se esse episódio conseguir ter salvo e ficar muito grande, o Diego vai dividir em dois. Se não, a gente grava um outro, não tem problema. A gente tá sempre por aqui, esse time tá sempre conversando. Corre lá na maratona e confere nossos conteúdos. Obrigado, Diego.
Galera, quem quiser mexer aí nas redes sociais, tô lá como @jpbl.arte no Instagram. Faço uns desenhos maneiros. Quem quiser encomendar, tamo aceitando aí também. Agradecer o convite, porque falar de anime é sempre muito bom. E deixa aí, comenta aí quando esse episódio sair, se sair, qual anime vocês estão assistindo, qual vocês gostaram, qual sugestão aqui foi boa pra vocês, se vocês fazem crossfit ouvindo o podcast.
Tenho certeza que vai aparecer um demônio crossfiteiro só porque eu falei que não tem.
Por favor, apareça, comente, bote lá no stories que você use, se usar no Instagram, marca a gente.
É. Provavelmente esse episódio vai sair antes do fim da temporada, então se você tiver alguma outra indicação que você deseja que a gente fale sobre no próximo programa, comenta aí.
Então é isso, gente. Obrigado aí. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.